Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
A primeira informação do programa de hoje é do Rodrigo Arende. Ele conta que as escolas estaduais já estão recebendo os itens da agricultura familiar, ovos e congelados.
As escolas estaduais começaram a receber nesta terça-feira itens da agricultura familiar e também cerca de 180 mil dúzias de ovos. Nesta quarta-feira é a vez de cerca de 200 mil quilos de sobrecoxa de frango congelada. Neste ano, o Programa de Alimentação Escolar vai aplicar cerca de 145 milhões de reais para aquisição de alimentos processados e in natura das associações de agricultores familiares. As entregas são realizadas pelo Fundepar, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, e garantem as refeições de milhares de estudantes paranaenses. De acordo com o diretor-presidente do Fundepar, José Maria Ferreira, as escolas estaduais têm garantido o abastecimento das despensas neste início das aulas. A cooperativa agropecuária mato-riquense, Coamar, que fica em Mato Rico, na região central do estado, e conta com 210 famílias de pequenos agricultores, entregará 72 mil quilos de alimentos para 248 escolas em 58 municípios. Uma grande variedade de frutas, legumes, verduras, temperos e panificados que variam de acordo com a época da produção. O diretor administrativo da Coamar, Edelir Ribeiro da Silva, falou que os produtores têm uma relação diferenciada e positiva para a produção de alimentos da merenda.
Como ele sabe agora que é para merenda escolar, é produção para criança, alimento para criança, bem diferente, né? Porque o produtor também ele já está pegando amor por isso. O programa institucional ele garante para o produtor o preço, né? Que isso é importante. Porque no início do ano a gente já sabe até dezembro como que vai ser o preço. E também as quantidades, né? As quantidades, porque quando você fica exposto no mercado convencional, tanto na situação de quantidade de produto que você vai produzir, quanto no preço, você não sabe o quanto você vai poder vender.
As escolas já receberam na semana passada a primeira remessa de alimentos não perecíveis deste ano e de congelados, totalizando cerca de 76 toneladas de produtos. O investimento até o mês que vem soma 7 milhões de reais para assegurar a alimentação dos alunos.
Você confere agora a informação do William Sopa. Estados do Sul querem avançar em sanidade na produção de leite.
O avanço da sanidade e a rastreabilidade animal foram eleitas como prioridades para que os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tenham condições de qualidade e de competitividade para que a região se torne grande exportadora de leite. Esses estados compõem a Aliança Láctea Sul, constituída há 4 anos para harmonizar o crescimento da cadeia produtiva do leite na região sul do país. Nesta segunda-feira, representantes dos 3 estados debateram o tema na sede da FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, em Curitiba, com a presença do secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, e do secretário da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, Ricardo de Gouveia. A pauta da Aliança Láctea Sul será encaminhada aos novos governadores dos estados do Sul para que apoiem as propostas. A região é responsável por 40% da produção de leite do país, enquanto tem apenas 15% dos consumidores brasileiros. Segundo Norberto Ortigara, o leite representa o 4º produto em volume de produção no Paraná. E os 3 estados possuem boas condições para a produção de leite.
Essa parte constituída pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já é a maior região produtora do Brasil, são mais de 12 bilhões de litros por ano. É uma atividade que emprega muita gente e nós estamos pouco a pouco qualificando a nossa produção, olhando o mercado externo. Porque para o Paraná, particularmente, o leite é a 4ª atividade em geração de valor nas propriedades rurais. Só perde para a soja, o frango e para o milho. Portanto, tem uma densidade alta e é importante que a gente esteja com políticas públicas ou entendimentos, parcerias privadas para a evolução da cadeia.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
A Priscila Paganotto informa que o PROCON do Paraná está orientando os consumidores sobre a portabilidade telefônica.
O PROCON do Paraná, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, reforça aos consumidores as regras sobre a portabilidade telefônica. Quem não estiver satisfeito com a operadora de telefonia que possui, pode portar o número para outra empresa. A diretora do PROCON Paraná, Cláudia Silvano, explica que o processo todo não pode levar mais de 3 dias úteis e o número, tanto fixo como de celular, não pode permanecer fora do ar por mais de 2 horas.
99% dos processos de portabilidade tem que ser concluídos em no máximo 2 horas. Então, é o que diz a regulamentação, né? Tem uma resolução da Anatel, que é de 2007, que regra a portabilidade. E o que acontece é o consumidor pede a portabilidade porque está insatisfeito com uma operadora e acaba tendo que enfrentar esses problemas aí, que é ficar fora do ar por um tempo significativo, contrariando o que prevê aí a legislação.
A diretora do PROCON orienta ainda que é necessário sempre ler o contrato com muita atenção. Se o consumidor tiver um contrato pós-pago que tenha previsão de multa, a obrigação do contratante é pagá-la, já que se trata de uma rescisão contratual. Se o telefone for pré-pago e houver créditos válidos, o saldo deve ser usado antes da portabilidade, pois não podem ser transferidos para uma nova operadora. Em caso de dúvidas, a recomendação é procurar o PROCON do Paraná pessoalmente ou usar o site consumidor.gov.br.
Confira agora a reportagem de Rodrigo Arende. Dívidas fiscais podem ser negociadas com desconto a partir desta quarta-feira.
A Secretaria Estadual da Fazenda oferece uma nova chance para regularização de débitos. O prazo para adesão termina no dia 24 do mês que vem. A modalidade conta com redução de multa e juros e parcelamento em até 180 vezes. Entram nesta oportunidade débitos de ICMS e dívidas ativas não tributárias instituídos no novo Refis. Na adesão, o contribuinte deve indicar todos os débitos que pretende parcelar, pagando a primeira parcela até o último dia útil do mês da adesão, seguindo então com os pagamentos mês a mês. Os pagamentos em parcela única já estão disponíveis. Os descontos variam conforme o total de parcelas negociadas. Os débitos de ICM e ICMS decorrentes de fatos geradores, ocorridos até o final de 2017, podem ser pagos em parcela única e os descontos chegam a 80% na multa e 40% nos juros. O parcelamento pode ser cancelado pela Secretaria da Fazenda em alguns casos, como, por exemplo, na falta do pagamento da primeira parcela ou com o não pagamento de 3 parcelas consecutivas. Para mais informações e também para fazer a adesão ao programa, o endereço é o www.fazenda.pr.gov.br.
Vamos encerrar o programa com o repórter William Sopa, informando que o governo do Paraná vai tornar públicas as agendas dos secretários.
Por determinação do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, a CGE, Controladoria Geral do Estado, editou uma resolução e solicitou a todos os secretários de Estado a divulgação das agendas nos portais institucionais das respectivas pastas. O objetivo é disponibilizar a ferramenta para consulta pública até o começo de março. A medida anunciada na reunião do secretariado desta terça-feira respalda o compromisso de transparência da administração pública e integra o programa de compliance do Estado. Segundo o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira, as informações vão agregar data, horário, presença e o grau de publicidade do evento, dizendo se é uma agenda privada ou pública.
A Controladoria-Geral do Estado, a pedido do governador, está solicitando a todos os secretários e determinando através de uma resolução que todos os compromissos, todas as audiências dos secretários de mais alta administração, como diretores, presidentes, essas informações estarão disponíveis no portal institucional e serão, através do tempo, migradas para o portal de transparência.
O controlador-geral também disse que a resolução oferece mais segurança aos próprios secretários e diretores, pois facilita a agenda, documenta os atos do poder público e dá conhecimento sobre essas informações à sociedade.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aem.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.